sobre Senhora Bimber.
E aí, gente?
E aí, gente?
Meu nome é Camille Cavanhas.
E eu sou o Vitor Bimber.
Eu não sei.
Gente, a gente tá aqui pra fazer o nosso podcast. É uma ideia que a gente tá tendo há alguns meses e... Esse é o seu primeiro que a gente tá gravando, então... Não sei o que vai acontecer, não sei quantos vão ser. Eu sei que a gente vai falar muita coisa legal aqui. Eu tenho certeza que vai ser animal.
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 Animal. Muito bom.
Igual o Kai que tá do nosso lado aqui, o animalzinho.
Tô muito feliz porque é um projeto que já tava aí guardado há muito tempo. E depois de muitos pedidos, né?
É.
Então...
Depois de 6 meses de casado, a gente tá começando agora a colocar nossos planos em prática.
É, estabilizou um pouquinho mais, tudo mais... Tranquilinho.
É isso aí. E aí, amor? O que a gente vai falar hoje?
Tava no Twitter, né? Se você ainda não me segue lá, Cavanas Camille.
E eu é arroba Bimber.
E eles estavam... A gente, né? E os meus amigos, meus web crentes. Estávamos conversando sobre a galera que não consegue se submeter a um discipulado dentro da igreja. E fica pedindo conselho pra mil e umas pessoas na internet. O influencer lá, o web crente influencer, abriu a caixinha de perguntas e a pessoa já tá lá. Resolve a minha vida. E eu acho que isso é reflexo de uma geração que foi muito ferida pela igreja, pela liderança de uma igreja. E talvez, por exemplo, né, pais que foram feridos e que construíram uma cultura de não buscar uma liderança de uma igreja para ter discipulado. Então, eu assisti muito YouTube na minha vida, passei 2 anos sem frequentar a igreja e só sendo alimentada por YouTube. E eu acho que tudo isso tem gerado uma geração que só quer migalhinha daqui e migalhinha de lá.
Eu acho que tudo isso aí, ele é reflexo de uma coisa. Falta de paternidade. Porque se você tem uma paternidade definida naquilo que você é, você se relaciona com pessoas e você entende o quanto que é bom ter pessoas sobre a sua cabeça e pessoas acima de você. Então você pensa, tô eu sozinho na minha vida, no meu quarto, tô com um monte de dúvidas sobre tudo e eu não sei pra quem me abrir. Então pra quem que eu abro? Pra pessoa que não me conhece, que não vai me julgar, porque não vai saber quem eu sou.
Não convive com você.
Não convive com você, exatamente isso. Então eu vou perguntar. Então às vezes eu vejo algumas coisas que a Camille recebe, eu fico de cara com as perguntas que a Camille recebe. E às vezes eu fico indignado de como que a pessoa tem coragem de perguntar. E um exemplo é, um dia a gente fez uma pergunta tipo assim, ai, vocês usam camisinha? Não, a gente vai usar o quê?
Eu acho que é uma ferramenta muito útil, né? E ela precisa ser usada. E eu acho que precisa ter a pessoa pra falar o óbvio. Mas eu acho que isso ressoa um alerta muito, 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 muito alto na nossa cabeça sobre como que essas pessoas não estão tendo acesso do óbvio perto delas.
Exatamente, exatamente como você falou, uma grande falta de caminhar junto de discipulado.
E eu acho que o maior problema disso tudo é uma liderança despreparada.
Eu acho que o maior problema é um tabu que é colocado em discipulado também. Tipo assim, eu tenho que ser discipulado. Só que o discipulado vem de uma, tipo...
O que é discipulado, Vitor?
Tá, por exemplo, você pega na Bíblia e você vai ver Jesus. Ele não chegou pra um cara... Ele realmente chegou pra um cara do nada e falou assim, você vai ser meu discípulo, só que ele era Jesus, tá ligado? Então, tipo, ele é um nível a mais que a gente. Mas, a questão é que às vezes as pessoas chegam pra uma pessoa que nunca viram na vida, não tem afinidade nenhuma, e vira pra você assim, como se fosse Deus, assim, eu vou te discipular. E não cria nenhum relacionamento, não cria nada, não tem intimidade nenhuma, não tem vínculo nenhum, e os dois só sentam pra o outro dar satisfação pro outro. E essa satisfação vira frustração porque não tem amizade. Aí o cara que é discipulado não olha pro discipulador com admiração pra querer aprender com ele. E aí vira uma grande prestação de contas. Pesada. Ao invés de juntar. Ao invés de andar junto e de caminhar junto. Tipo, fica uma coisa nada a ver. Sendo que Jesus, ele ensinou que o discipulado... Jesus andou com os caras, os discípulos, por 3 anos. uma, 3 anos, o ministério de Jesus foi 3 anos, andou por caminhos 3 anos, caminharam juntos por 3 anos, e foram 12 pessoas, não é um... E outra coisa, discipulado não é 1000 pessoas, foram 12.
E até eu acho que a pessoa não precisa ser do seu pequeno grupo, da sua célula, para ser seu discípulo. Eu acho que isso ficou muito...
Mecânico.
Mecânico, exatamente. Então, tipo assim, eu preciso ter uma célula para eu ter discípulos. Sendo que a gente caminha com pessoas em nível de amizade. Discipulados podem acontecer em vários níveis de relacionamento, né? Claro que terão aquelas pessoas que a gente realmente vai olhar e falar assim, cara, eu preciso de você porque você é mais velho do que eu, mais experiente, você tem mais conhecimento do que eu, e eu escolho prestar contas da minha vida para você me ajudar, porque você tá lá na frente, você sabe mais devido do que eu. Agora, outra coisa é você ser obrigado a discipular uma pessoa só porque ela tá indo na sua célula ou no seu pequeno grupo, e às vezes você nem tem afinidade com ela, mas não, né? Ela faz parte do pequeno grupo, então você precisa discipular essa pessoa. E acaba que o discipulado fica uma coisa muito... com a motivação errada.
É. Sendo que o discipulado é o principal objetivo da vida. Pensa, você vai ter um filho, cara, teu filho vai olhar pra você com admiração, e querendo ou não, isso é um discipulado. Ele vai olhar para as suas atitudes, vai olhar pra quem você é, e isso vai, você vai ensinar o teu filho. Então, quando a gente vê, eu vejo isso muito na igreja, quando a gente, uma pessoa se converte, ou ela simplesmente chega pra perto da igreja e começa a andar com a gente, ela se torna um filho espiritual. Então, o discipulado é muito mais do que você ser obrigado a passar tempo com alguém. É um relacionamento. E quando você tem um relacionamento, você traz algo genuíno, onde você não só senta para falar da Bíblia, mas você senta sobre falar da vida. E falando da vida, um discipulador que é tão firme em Jesus, falar da vida já é falar de Jesus.
Até porque é muito mais por influência do que você falando.
Exatamente.
Porque a gente perde muita moral quando a gente fala e não vive, né? Porque não adianta nada você chegar aqui com uma lista de regras, né? Você não pode beijar na boca, você não pode se masturbar, você não pode fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo. Mas a sua vida não exala Jesus. Até hoje eu tava lendo Amós. E começando o ano lendo Amós. Mas ali Amós falava, não adianta nada você trazer os teus sacrifícios, as tuas ofertas, se você não tem uma vida justa. Então não adianta nada você sacrificar algumas partes da sua vida, mas você não procurar ser justo, mesmo nas pequenas coisas.
Tá pegando um gancho disso que você falou? Por exemplo, como que você vai discipular alguém, sendo que você não dá uma abertura? Por exemplo, o pior discipulado é quando o discipulador, ele é super poderoso, ele é super herói, assim, onde não tem falha, sabe? Então, quando você mostra que você também é falha, você abre abertura para a pessoa que é o teu discipulado, é isso, né? O teu discipulado, ele... Seu discípulo.
Discípulo.
Isso. Ele ser aberto com você. Então, e aí, como existe todo esse problema de ser os super discípulos, os super pastores, a galera acha que a gente não faz coisa, a gente não mente, acha que a gente não erra. É.
Uma coisa que eu aprendi sendo professora é que não existe nada melhor do que você chegar e falar assim, não sei.
É.
A pessoa te chega com uma pergunta mil elaborante, meu Deus, extremamente profunda, um paradoxo. Você fica assim, não sei. Porque estamos todos aprendendo, estamos todos caminhando. Só que o discipulado acontece quando você vê que uma pessoa, ela tá num nível de maturidade um pouquinho à frente do seu. E você fala assim, cara, eu preciso aprender com você. E vamos junto, vamos andar junto. E é como a gente tá falando, é por influência. Então eu acabo te influenciando a agir de tal forma, porque você acaba vendo como eu tô lidando com as situações da minha vida. Eu te conto experiências da minha vida. Eu te conto as coisas que o Senhor me ensinou, as coisas que eu aprendi da palavra, as coisas que eu apliquei na minha vida, como aconteceu. E é muito mais além de só uma lista de regras. E eu creio que a liderança, principalmente de jovens, ela se perde muito nisso, porque fica muito mais preocupado em manter a pessoa na igreja, e porque você tem que dar contas, né, para os teus pastores, de como você está cuidando dessas ovelhas, de como você está cuidando dessas pessoas. Então, vira muito mais em torno disso do que realmente você está ali preocupado se a pessoa está crescendo, se ela está sendo transformada.
Exatamente. Eu acho que é por isso que nós, assim, a gente adota uma política. E é difícil, porque a nossa geração é uma geração que gosta muito de ver números, né? Então a gente gosta de ver uma igreja cheia, a gente gosta de ver um negócio cheio, a gente gosta de ver likes, a gente gosta de ver curtidas. E é difícil para nós olhar para poucas e entender que como é bom poucas pessoas estarem crescendo do que uma multidão estagnada. E a gente, as pessoas que caminham um pouco mais perto da gente, que sabem o que aconteceu, as pessoas sabem o quanto que a gente já viveu uma época no nosso ministério que era realmente bombástico, assim, um monte de coisa acontecia e alcançava multidões e cultos gigantescos. Só que a gente olhou para aquele momento e falou assim, cara, isso não tá somando em nada.
Quem tá crescendo? Quem tá crescendo? Conhecendo Jesus de verdade?
Quem é a pessoa que tá vindo aqui e será que tá tendo um fruto depois?
Será que tá saindo daqui mais apaixonado por Jesus? Mais disposto a abrir mão da sua própria vida, da sua carnalidade, para viver o que Jesus tem para ela? É isso que importa.
E isso é muito. E eu olho para isso e penso assim, cara, como que isso é contra a nossa vida? Porque a nossa mentalidade. Porque quando a gente olha o nosso Instagram, a gente sempre vê as coisas mais incríveis possíveis. Mas a gente esquece que todo mundo existe um começo. Então, vou dar um exemplo. Você olha o Instagram de uma igreja X e você vê aquela liderança bombando e tudo mais. E eu sei que realmente Deus entrega isso para algumas pessoas. Mas acho que a grande sacada é se tem pessoa ou não. Mas o que importa é, existe realmente uma paixão e um crescimento por Jesus? Um crescimento e uma paixão por Jesus? Ou existe só apenas um crescimento numeral, sabe?
Eu de verdade não julgo quem pede conselhos pela internet.
É.
Porque isso realmente
é um escape.
É um escape. E tipo, cara, se você precisa, mano, pergunta. Só que acho que o erro tá em achar que porque a pessoa ela tem uma visibilidade, que ela tem moral, que ela tem autoridade naquilo. Ou que o que ela vai falar vai ser lei, sabe? O que ela vai falar vai ser o certo. Então é muito complicado porque é os dois lados. De quem é o influencer, de ele não saber com quem ele tá falando, de como a palavra dele vai ser recebida, e da pessoa que pergunta não saber de verdade quem aquela pessoa é. Porque não tá perto para ver os frutos, não tá perto para ver se a pessoa respeita a liderança dela, se respeita os pais, como que trata as pessoas que estão ao redor dela. Isso é muito delicado.
Porque é muito fácil você olhar o Instagram. É sempre as fotos bonitas, as coisas bonitas. Mas por isso que eu gosto muito de conhecer as pessoas, sabe? Tenho entendido nos últimos tempos que os meus maiores relacionamentos têm sido pessoas que eu conheço. É muito fácil você mandar uma mensagem e ficar amigo, mas é difícil você manter relacionamento. E relacionamento que faz uma vida. Eu tenho um exemplo de mim mesmo, lembro que eu acabei o ano de 2018, 17 para 18, não lembro qual ano que foi, acho que foi 17 para 18, ou não, 18 para 19. E eu olhei assim, eu me senti meio sem amigos porque eu não construí relacionamentos. E aí eu passei o ano seguinte construindo relacionamentos. Isso foi fundamental para uma vida realmente. Porque quando você é discipulado, você caminha com pessoas, as pessoas diferentes de você fazem você caminhar para uma linha que é a linha correta. Porque se você só anda com pessoas iguais a você, você nunca vai ser confrontado.
A tendência de você se corromper, ela é muito maior. Porque você só tá andando com gente que fala sim pra você, que concorda com você. Então, vocês ficam andando nessa bolha, nessa bolha, nessa bolha. A gente fica andando nessa bolha. E é um cego guiando outro cego.
Exatamente.
E eu acho que o mais legal do fato de Jesus incentivar a gente a realmente viver em comunhão com quem tá perto da gente, de estar na igreja, independente se a gente concorda ou não, se a gente tem a mesma personalidade ou não, é exatamente isso. É a quebra de paradigmas que existe. Porque se dentro de um casamento a gente já tem que abrir mão de várias coisas que a gente acha que é certo, que a gente acha que é errado, simplesmente para manter a paz e entrar em acordo, por quê? A gente está indo para a mesma direção. Eu te amo muito, você me ama muito.
Amém, obrigado.
E a gente está indo para a mesma direção. Então, se eu precisar abrir mão do que eu acredito e te escutar, beleza. E recíproco. Agora, é difícil encontrar um relacionamento recíproco dentro da igreja ou em qualquer lugar. Mas não é impossível.
Exatamente.
Eu acho que é errado quando a gente simplesmente desiste dos nossos relacionamentos dentro da igreja e apela para só buscar aconselhamento dentro de internet, né? E também tá errado quando a gente julga quem pergunta ou...
Exatamente.
Tipo assim, a gente se bloqueia de perguntar, né?
Porque, realmente, a gente não pode gerar bloqueio. A gente tem que gerar pontes, né? Tem que gerar relacionamento. Então, mesmo na internet, se você for aquele cara que você é intocável, as pessoas não se identificam com você e você nunca vai ser uma pessoa, entre aspas, aceita. Então, a grande questão da vida é relacionamento. Então, tanto na internet, quanto na igreja ou qualquer lugar, quanto mais você relacionar e você criar vínculo com pessoas, vai ser melhor. E aí, voltando então à grande pergunta que a Camille fez, é saudável isso ou não é? Responda.
Tudo com equilíbrio é saudável, né? Eu acho que é uma linha muito tênue. Não tem como dizer sim ou não. Mas eu acho que eu, sendo uma pessoa que passou por muitas lideranças boas e ruins na minha vida, quando eu encontrava alguém muito bom, a minha tendência era colocar a minha vida espiritual no ombro daquela pessoa. Então, quando eu olho para minha jornada, eu vejo que quando Deus me levou para uma liderança que era totalmente oposto de mim, que eu sofri muito e tal, foi para realmente eu falar assim: Senhor, o que tu queres que eu faça? Meu líder falou isso, mas o que tu queres que eu faça? Meu líder falou isso de mim. Eu sou realmente isso? Se eu sou, vou quebrar meu orgulho e vou crescer nisso. Mas se não, o que eu faço? Eu acho que a gente também passar por lideranças que são difíceis da gente lidar, gera uma maturidade espiritual e emocional na gente, que, cara, é essencial pra vida, pra sempre. Muda nessa história.
Concordo com você. Só fico com um pouco medo, por exemplo, às vezes esse mesmo cenário, dependendo da pessoa, pode fazer muito mal, por falta também da maturidade da pessoa. Então, acho que tudo isso vem Concordo com você, amor. E eu sei que isso é verdade mesmo. O quanto que uma liderança, que às vezes não que seja errada, mas que seja às vezes diferente dos seus pensamentos, fazem crescer. Mas acho que a gente tem que julgar, assim, se as coisas que estão falando são certas ou não.
Como eu disse, né? Sempre, Senhor, isso é verdade?
Isso
não
aí.
É? Eu acho que qualquer obediência cega, ela é desequilibrada.
Isso, concordo.
Ela é imatura.
É isso aí.
Né? Eu acho que tá certo a gente chegar aos pés do Senhor e falar assim: Jesus, onde... Lê a Bíblia, né? O povo perece, meu povo perece por falta de conhecimento. Se a tua vida espiritual tá morrendo, não é porque você não tem liderança. Não é porque você não tá tendo discipulado, é porque você não tá lendo a Bíblia.
Porque o culto não tá legal.
É porque você não tá lendo conferência. Você não tá estudando a palavra do Senhor. Você não tá dobrando seu joelho e orando. Você não tá tendo relacionamento, você não tá comendo do pão da vida. Então, eu acho que é o conjunto de tudo em equilíbrio, em maturidade, e é não desistir. Eu acho que a partir do momento que a gente desiste, a gente fala assim: ah, eu ligo mais pro que o outro tá fazendo do que pro que eu vou fazer. No sentido de, tipo assim, vou ser bem radical no que eu vou falar.
Tá bom, vai.
Mas a tua vida espiritual, problema teu. A vida espiritual do teu líder, se ele tá falando besteira ou não, problema dele. Quem vai dar conta é ele. Fião, foca na tua vida espiritual, no que você tá crescendo, em como você tá lidando. Será que você não tá sendo imaturo? Será que você não tá fugindo dos teus processos? Será que você não tá justificando os teus erros, a tua imaturidade, com os erros dos outros? Então, tipo assim, se tua vida tá girando muito, muito, muito em torno de uma liderança, de umas pessoas, de amizades, cancela, cancela, corta a conexão e vira o espelho pra você.
Exatamente. a culpa não é mais dos outros, mas acaba sendo sua, né?
É. E eu acho que no fim disso tudo, no fim disso tudo, o importante é que a gente use as ferramentas a nosso favor e não contra nós, não como muleta. Eu sempre falo isso. Cara, qualquer coisa, se você tá usando como apoio, como muleta, não tá te fazendo mais forte. Você precisa exercitar essas pernas pra você caminhar com Jesus. Você precisa não ser independente, mas você ser maduro o suficiente.
Exatamente.
Pra não ficar querendo ser carregado pelos outros. Não terceirizar a tua fé, a tua intimidade com Deus. Né? Equilíbrio. Pode perguntar, se aconselhar, até nível, né?
Eu acho que se aconselhar vai ser muito difícil, né?
Amor,
acho que talvez, tipo, responder uma dúvida é fácil responder pelo Instagram, mas aconselhamento...
Ah, é. Olha, o que acontece comigo muito. Cami, terminei meu namoro, ou transei com meu namorado, ou meu namorado é assim assado, minha família é assim assado. Cara, eu não conheço os dois lados da história, sabe? Ou, Cami, eu não sei como vencer tal pecado. Cara, eu posso te ajudar até onde a palavra diz. É isso, isso, isso. Agora, você, eu sempre coloco, procura alguém perto de você pra te ajudar. Procura alguém que te conhece, conheça fulano, te conhece, conheça sua família. Porque eu vou sempre atender pro discurso que você tá me intrigando.
É lógico. Um exemplo simples e só pra corroborar...
Nossa, que chique. Ai. Nem sei se tá certo usar essa palavra, porque eu nem conheço.
Ajudar esse argumento seu. Um exemplo. Esses dias, ano passado, né? Que a gente tá em 2020. Então, ano passado, eu recebi... Um dia eu abri pra perguntas no meu Instagram. E eu falei assim, dúvidas sobre música, sobre ministérios... E eu recebi específico uma pergunta assim, falando... Ah, Bember, como que eu faço pra integrar o louvor e tal? E eu dei uma resposta. Então, é uma pergunta que ela é simples de responder, que ela é pontual e que não vai gerar ela vai criar conhecimento e aprimoramento.
Vou te dizer uma coisa que é legal você fazer. Por exemplo, em relação a isso. Você tá passando por uma situação na qual você sabe que essa pessoa que você segue também já passou ou passa e tem experiência nesse assunto. E daí você vai e pede uma dica. Como você fez isso? Qual foi sua experiência nisso? Daí, cara, certeiro, não vai ter...
Exatamente.
Sabe?
Mas aí você vir, tipo assim, com umas perguntas assim que é muito específica ou muito pessoal, ao ponto de, tipo, a pessoa que for responder, ela não ter base pra responder, acho que já se torna complicado, porque ela vai te tendenciar pra algo que pode ser pior.
Total, total. Até porque, cara, eu vou te falar como eu vivi algo. Isso não significa que isso é lei pra você.
Exatamente.
Sabe? E é complicado, mas pode ser feito, mas daquele jeito, né, gente? Equilíbrio é tudo na vida.
É isso aí. É isso, então?
É isso, então, pessoal.
Obrigado por ouvir o nosso podcast.
Bom, mandem pra gente temas que vocês querem que a gente converse. Já estamos aqui entre marido e mulher. Então, relacionamento, vida secular também, estamos aí para falar de música, para falar de criatividade também, não só para falar de pecado, de coisas, discipulado, chamado, e enfim. Mas manda aí, é nós, primeiro de muitos.
É isso aí, espero que vocês tenham gostado e esse é só o começo.
Obrigada, você que chegou até aqui.
Valeu, gente.
É nós, um beijo.
Tchau.